Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro Febrasgo, Tratado de Obstetrícia, é uma obra de referência médica em português. Editada por César Eduardo Fernandes e Marcos Felipe Silva de Sá, na primeira edição via ISBN 978-85352-33032, publicada pela Gene Guanabara Coogan em 2018, com 160 páginas, o volume reúne 119 capítulos distribuídos em 10 sessões e foi concebido sob a chancela da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, FEBRASGO. Seu escopo vai dos fundamentos anatômicos e fisiológicos da reprodução, assistência pré-natal e puerperal, passando por intercorrências clínicas. Doenças próprias ou associadas à gestação, avaliação fetal, condutas obstétricas, ética e indicadores de saúde materna e fetal. Não se trata de uma leitura linear ou de divulgação científica, é um tratado para consulta, estudo sistemático e apoio à decisão profissional. A proposta central é organizar conhecimento especializado em linguagem objetiva e com orientação prática, articulando revisão conceitual, diagnóstico e protocolos de manejo adequados ao contexto da assistência obstétrica brasileira. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, fundamentos da reprodução como base para decisões obstétricas. A organização do tratado começa por fundamentos de anatomia e fisiologia da reprodução, porque a prática obstétrica depende de compreender processos normais antes de reconhecer desvios, riscos e doenças. Gestação não é apenas uma sucessão de exames ou procedimentos, envolve adaptações maternas, desenvolvimento fetal, alterações placentárias e transformações no aparelho reprodutor que condicionam a interpretação clínica. Ao incluir essa base, a obra evita que a conduta seja apresentada como uma lista isolada de recomendações. Diagnosticar uma intercorrência exige distinguir uma mudança fisiológica esperada de um sinal de gravidade. Planejar vigilância fetal pressupõe conhecer parâmetros de crescimento e desenvolvimento, e avaliar o período do parto demanda entendimento da dinâmica materno-fetal. Esse enquadramento também é importante para residentes, que precisam integrar conteúdos muitas vezes estudados separadamente na graduação. Em vez de restringir a obstetrícia ao momento do nascimento, o livro a apresenta como um campo longitudinal, iniciado no planejamento e no reconhecimento da gravidez e estendido ao puerpério. A escolha por cobrir fundamentos, portanto, tem efeito prático, sustenta raciocínio clínico mais consistente, reduzindo a dependência de memorização descontextualizada de protocolos. Em um tratado amplo, essa seção funciona como linguagem comum para os capítulos dedicados à assistência, às complicações e às decisões terapêuticas. Em segundo lugar, pré-natal e puerpério tratados como continuidade assistencial. Um dos eixos verificáveis do tratado de obstetrícia é a assistência antes e depois do parto. Essa abrangência é relevante porque o cuidado obstétrico não se resume a identificar problemas durante a gestação, ele requer acompanhamento programado, estratificação de risco, orientação preventiva, solicitação e interpretação criteriosa de exames, além de planejamento do segmento após o nascimento. O pré-natal é o espaço em que condições prévias, vulnerabilidades e sinais emergentes podem ser identificados com maior antecedência. Nesse sentido, temas como imunização na gravidez, nutrição, atividade física, ultrassonografia obstétrica, contracepção no pré-natal e no puerpério ilustram a extensão do cuidado abordado pela obra. A presença dessas matérias também evidencia que prevenção e educação em saúde fazem parte da competência clínica e não são complementos periféricos à assistência de alto risco. Ao alcançar o puerpério, o livro reforça a necessidade de preservar a continuidade do cuidado materno, incluindo oportunidades de aconselhamento contraceptivo e de reconhecimento de necessidades que não terminam no parto. Para o leitor, a utilidade do enfoque está em conectar rotinas de acompanhamento às razões clínicas de cada intervenção. O resultado esperado não é uma aplicação automática de condutas, mas uma assistência organizada ao longo do ciclo gravídico puerperal, orientada por avaliação individual e por protocolos. Em terceiro lugar, intercorrências e doenças na gestação com foco em diagnóstico e conduta. A parte dedicada às intercorrências e às doenças durante a gravidez constitui o núcleo aplicado de um tratado de obstetrícia. A gestação pode modificar a apresentação, a investigação e o tratamento de condições clínicas. Ao mesmo tempo que algumas síndromes são próprias desse período ou têm implicações diretas para o feto e para o desfecho obstétrico. Por isso, uma fonte de consulta útil precisa ir além da enumeração de diagnósticos, deve relacionar critérios de reconhecimento, avaliação de gravidade, possibilidades de manejo e necessidade de encaminhamento ou monitoramento. Segundo a apresentação da obra, os capítulos adotam protocolos de conduta para a prática diária. O valor dessa abordagem está em oferecer uma estrutura para decisões que frequentemente precisam ser tomadas sob incerteza e com atenção simultânea à segurança materna e fetal. Protocolos, porém, não substituem julgamento clínico. Eles organizam etapas, ajudam a reduzir omissões e tornam explícitos os pontos em que a estratificação de risco altera a conduta. A natureza coletiva do livro favorece esse propósito, pois reúne autores escolhidos por atuação em áreas específicas, com participação de especialistas ligados às comissões da FEBRASGO, para residentes e especialistas. Esse desenho editorial transforma o volume em instrumento de atualização e revisão permite consultar problemas concretos sem perder a ligação com os princípios que justificam investigação, vigilância e tratamento. Em quarto lugar, avaliação materno-fetal e tecnologia incorporadas à rotina clínica, o tratado contempla a saúde materna e fetal como dimensões inseparáveis da assistência. Essa perspectiva é particularmente importante na avaliação obstétrica, em que informações sobre idade gestacional, crescimento fetal, condições maternas e sinais de risco precisam ser interpretadas em conjunto. A ultrassonografia obstétrica mencionada entre os conteúdos da obra exemplifica bem essa lógica. Seus usos de rotina, de datação e de avaliação do crescimento têm finalidades distintas e dependem da pergunta clínica, do momento da gestação e da qualidade da correlação com dados do pré-natal. O exame, portanto, não é apresentado apenas como recurso tecnológico, mas como parte de uma estratégia de acompanhamento. A mesma cautela vale para outros instrumentos de avaliação fetal e materna. Resultados isolados podem ser insuficientes quando desconsideram história clínica, evolução temporal e fatores de risco. Ao incluir tópicos de diagnóstico e assistência, a obra oferece uma moldura para integrar tecnologia à decisão clínica, evitando tanto a subutilização quanto a solicitação indiscriminada de exames. Esse é um ponto de diferenciação importante em textos voltados à prática. A tecnologia deve ampliar a capacidade de detectar alterações relevantes e não substituir a anamnese, o exame físico e a interpretação profissional. Para quem estuda, a abordagem ajuda a associar cada método à sua indicação e às suas limitações dentro do cuidado materno-fetal. Por último, ética e indicadores de saúde ampliam a visão além do caso individual, ao incluir aspectos éticos da prática obstétrica e estatísticas de saúde materna e fetal. O livro ultrapassa o modelo de manual centrado exclusivamente em diagnóstico e terapêutica. A obstetrícia envolve decisões com consequências físicas, emocionais, familiares e sociais, frequentemente marcadas pela necessidade de comunicação clara, respeito à autonomia, consentimento informado e ponderação de riscos e benefícios. Uma formação sólida precisa reconhecer que uma conduta tecnicamente justificável também deve ser inserida em relação assistencial responsável e em condições reais de acesso ao cuidado. Os indicadores de saúde materna e fetal acrescentam uma escala coletiva a essa análise. Eles permitem situar eventos adversos, desigualdades e prioridades de assistência em populações, mostrando que desfechos obstétricos não dependem apenas da atuação no momento do parto. Qualidade do pré-natal, acesso oportuno a serviços, organização das redes de cuidado e vigilância de riscos influenciam esses resultados. Em um tratado chancelado por uma entidade nacional da especialidade, essa combinação de ética e saúde pública é especialmente pertinente ao contexto brasileiro. Ela orienta o leitor a não tratar protocolos como soluções universais desligadas das circunstâncias de cada paciente e de cada serviço. Assim, o livro favorece uma compreensão mais completa da competência obstétrica. Domínio técnico é indispensável mas deve coexistir com responsabilidade profissional. Leitura crítica de dados e atenção à segurança e à dignidade no cuidado, em conclusão. Febrasgo. Tratado de obstetrícia destina-se principalmente a residentes de ginecologia e obstetrícia. Obstetras em atualização e médicos que se preparam para avaliações de sociedades da especialidade. Também pode servir como fonte de consulta para profissionais que atuam em cenários relacionados ao cuidado pré-natal, materno-fetal e puerperal, desde que utilizado dentro de suas atribuições e em diálogo com diretrizes institucionais vigentes. Seu principal benefício prático é concentrar, em um único tratado, uma cobertura ampla do ciclo gravídico puerperal, fundamentos da reprodução, prevenção, métodos de avaliação, intercorrências, doenças, assistência e temas éticos e epidemiológicos. Isso facilita tanto o estudo estruturado quanto a consulta orientada por problemas clínicos. Intelectualmente, a obra reforça que a obstetrícia exige integração entre conhecimento fisiológico, avaliação de risco, interpretação de exames e tomada de decisão centrada na dupla materno-fetal. O que a distingue de compêndios mais restritos ou de manuais exclusivamente protocolários é a combinação entre amplitude temática, orientação para condutas e construção editorial ligada a Febrasgo, com participação de especialistas de diferentes linhas acadêmicas brasileiras. A primeira edição, identificada pelo ASBMN informado, deve ser lida considerando seu ano de publicação. Em temas sujeitos à atualização rápida, recomenda-se confrontar suas orientações com diretrizes atuais e protocolos locais. Ainda assim, como obra de base e referência profissional, seu valor está na organização abrangente e clinicamente orientada do conhecimento obstétrico. Se você quiser apoiar César Eduardo Fernandes, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!